Esse foi o Kleber César Busato, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, que apresentou inclusive essa denúncia da maior gravidade sobre assassinato de índios, desmatamento, e citou o caso do Maranhão, que depois nós vamos pegar mais detalhe para que a comissão possa se posicionar. O senador Waldner queria fazer uma rápida consideração e o senador Jorge Viana, então, fará o encerramento da nossa audiência pública.
Eu quero primeiro, presidente, senador Paulo Paim, cumprimentá-lo por presidir mais uma reunião dessas, principalmente do campo social e aqui dos direitos humanos. Cumprimentar aqui o senhor. E eu sei que a Polícia Militar, às vezes, manda, vai, faz um corredor polonês e manda bater e tal, manda abrir, vai no grito e tal. E depois vai ficar, corre sangue, no outro dia os jornais apertam, escorre sangue, aquele negócio todo. Então tem que ter uma paciência, tem que ter um diálogo. E eu sempre dizia, é melhor sempre 2 horas de diálogo do que 5 minutos de tiroteio. Isto aqui está sendo um diálogo. Isto aqui está indo, olha, está um debate, é uma ginástica, como disse antes. Eu sei os relatores deste quadro, os senadores Luiz Henrique da Silveira e o senador João Viana, meu Deus do céu, isso aqui vai daqui, vai de lá, precisa construir, costurar, houve aqui, houve lá. O senador Luiz Henrique apresentou em 2 comissões um relatório para tentar votar nos próximos dias, mas temos que esperar o senador Jorge Viana para tentar parar, tentar construir. Eu sempre tenho dito, os dois chegando à convergência, né, com mais a participação de todos, a convergência, vamos ter, talvez não seja o exato, o perfeito, mas o desejável, o melhor para o Brasil em termos de meio ambiente. E aqui eu estive ouvindo algumas pessoas, a gente sente como tem que ter, na verdade, uma sacrossanta paciência. Não é fácil. Não é fácil, viu, Mário? Não é fácil. Eu vi aqui, inclusive, a Rosana Matos, na região das questões indígenas, olha, se conserva de um lado, que é a reserva indígena, do outro lado não conserva, como é que fica? Polui a todos. Aí vem aqui a recuperação de uma questão de outra. Aí vem aqui o Busato e me diz, olha, se não pode mercantilizar a floresta, mas tem que ter um trabalho para, se for um projeto de manejo, se for sustentável, se tem os órgãos que fiscalizam, por que não? Quer dizer, aí tem que debater, aí tem que levar com calma. Aí veio, eu escutei uma parte do Raul, se é uma espécie de uma floresta de manejo, ela está em regeneração. Aí tem que deixar, existe o seu prazo para isso. Mas se chegar lá com 20 anos, 30 anos, se ela chegou uma árvore que esteja madura e pode, de acordo com sustentabilidade do manejo, ser aproveitada para um fim que dê um movimento econômico, por que não? Tá? Aí vem as APPs. As APPs, me parece que aí a recuperação ela é fundamental para proteger nossas águas. Tá? Agora, como é que elas vão fazer? Essa recuperação, deslocar os pequenos proprietários que foram sem terras ontem, e estão lá, isso há 50 anos foram sem terra, agora estão lá, e procuraram sempre, antigamente, os que viajavam, procuravam ir às margens, fosse mais fácil adaptar. Como ajudá-los a recuperar? Com florestas que sejam nativas, que sejam produzidas, que tenham valor econômico. Isso tudo, eu acho que é preciso inserir na legislação. É fundamental, sem dúvida alguma. Então, olha, aí é um trabalho, eu quero comentar. E o senador Jorge Viana, além do Código Ambiental, como relator aqui no Código Florestal, ele é presidente também da Comissão de Defesa Civil, da qual eu sou relator. E nós precisamos, com o nosso trabalho, nós temos um prazo, naturalmente. E aí eu vejo que o tempo, às vezes, o tempo, se nós pensarmos no que diz a nossa professora Rosane Matos, o tempo, tem dois, não, tem um tempo e tem um tempo. Tá? Então, nós não podemos também precipitarmos, que o tempo para meditarmos, para fazer com que as coisas, aquele negócio do diálogo, que não possa ser um tiroteio em poucos minutos. Então, tudo isso para chegarmos é fundamental. Eu penso, às vezes, que as águas recuperadas dos nossos APPs e assim por diante, e aí chegam os nossos perímetros urbanos, dos urbanos, e aí vem a defesa civil. Aí vem aquele negócio que o Mário tem falado. Aí é uma poluição, aí é alguma coisa que entra as águas puras, nossos perímetros urbanos, através do perímetro urbano está poluída. Está poluído, os pessoal que ficou aqui, aí ficam, recebem poluído. E aí vem as inundações, e aí nós temos que, como é que vamos adaptar tudo isso? A urbanização até do Código Florestal hoje, a urbanização até do meio ambiente, ela hoje, ela quer queira ou quer não, tem uma simbiose em tudo isso. Mas finalizo, dizendo que estamos todos meditando, acho que é importante, quero, pelo menos de longe, acompanhar um pouco aqui o senador Braulio Maggi nesse pensamento de fazermos com que a gente possa contribuir e chegarmos nesse entendimento. Mas, senador Paim, os cumprimentos por presidir mais uma reunião de sua importância numa segunda-feira, que para nós no Oeste Catarinense é considerado, e lá tem os caigangues, e a Rosane conhece, para nós no Oeste Catarinense, as segundas-feiras é considerado um dia da Nossa Senhora da Pouca Vontade. Né? E vejo que aqui está sendo da boa. Né? Quando vem as sextas-feiras já melhora. Isso aí, isso é uma expressão que o pessoal usa lá. E vejo que aqui na segunda-feira, na parte da manhã, o pessoal está pegando, acompanhando, já meditando, para
tentar chegar. Diz aqui o Montovani que é da boa vontade.
Aqui é da boa vontade, isso mesmo. Aqui é da boa vontade.
Tudo bem. Eu ia passar aqui para o Jorge, mas não tem como não dizer para o senador Braulio Maggi. Senador Braulio. Senador Braulio Maggi, é isso? Braulio Maggi. Vossa Excelência, desde o início está aqui. Antes de passar para o meu relator, eu vou.
Tá bom, muito obrigado.
Vossa Excelência, faça algumas
senador
Paim,
meu nome é um pouco esquisito, né? E ele, às vezes, dá um som diferente.
Mas vale a intenção.
E eu lembro do nosso saudoso senador Jonas Pinheiro, né? Que já faleceu. E o senador Jonas, eu fui suplente dele por um período. E uma vez eu vim aqui numa reunião com o ministro e o senador ia me acompanhar. E ele não pôde me acompanhar naquele dia. E ele ligou para o ministro, então, dizendo que eu ia lá. E ele falou meu nome como ele fala, como falam os cuiabanos. Eles não conseguem usar o L, usa o R, né? Então era Brairo, ele me chamava de Brairo Maggi, né? E ele ligou para o ministro e falou meu nome. E o ministro não entendeu direito, porque é um pouco complicado. Ele foi soletrar meu nome, né? Então falou, o nome dele é Brairo, anota aí. B-L-A-I-R-O. Quer dizer, ele sabe certinho o que é, mas não conseguia falar, né? B-L-A-I-R-O. Brairo, né? Então tá bom.
Mas é Brairo.
Para ele era Brairo. Mas eu só quero cumprimentar a Vossa Excelência pela condução da reunião e o senador Jorge Viana. E também todos aqueles que participaram aqui. Eu entendo as posições de cada um, acho às vezes que a gente diverge em muitos campos, mas na essência todos nós compreendemos e entendemos que temos o mesmo objetivo. Né? Eu sempre fui defensor de que nós devemos buscar o centro, a convergência. Né? Se nós quisermos construir alguma coisa com os radicais da esquerda ou os radicais da direita, nós não vamos construir nada, porque esses dois lados querem a guerra. Né? Quanto mais confusão, maior a diversão. E não é isso que nós queremos construir aqui. Então, ouvir a todos e prestar atenção e também ceder naquilo que você entende como questões relevantes é que faz construir um documento, uma lei, alguma coisa que seja aceita pela sociedade, que seja mais que aceita, né? Que seja observada e que seja conduzida dessa forma, que ele seja no dia a dia executado. Porque a gente vê muitas leis que são feitas e que nos usos, nos costumes, elas não vão. Né? Talvez o Congresso tenha uma boa intenção, mas elas não acontecem na prática. E nesse assunto nós devemos estar trabalhando dessa forma. E mais, os nossos relatores entendem, e todos nós entendemos, de que nós temos um compromisso aqui de fazer um código e devolver à Câmara, né, senador Jorge? E a Câmara vai ter que olhar esse trabalho e dizer, ok, concordamos com vocês ou não. Quer dizer, se nós também aqui jogarmos fora tudo o que a Câmara fez, depois de 11, 12 anos de trabalho que for executado lá, e simplesmente mandar uma coisa totalmente diferente, não vai avançar, vai chegar lá, eles não vão. E também temos que estar conversando com o governo, que por último, né, por último tem o governo que pode vetar ou sancionar as modificações ou aquilo que está indo daqui para lá. Claro, ainda sobra para o Congresso o veto, né, se lá na frente houver e voltar para cá, mas o veto aqui é uma questão que é muito complicado de lidar e até outro dia fiz um pronunciamento no plenário, reclamando que eu acho que nós, senadores, o Congresso, estamos abrindo mão do grande instrumento da democracia, que é o último instrumento, que é o poder de veto aqui exercer esse poder de derrubar o veto ou não. Infelizmente, a Casa não tem trabalhado isso muito bem. Eu acho que nós somos omissos e perdemos a oportunidade de muitas vezes fazer com que o pensamento do povo, através do Congresso Nacional, seja de fato executado e não o interesse do governo, do Executivo, mas nós estamos fracos nesse momento, espero que um dia a gente possa corrigir esse erro. Mas aqui, para finalizar, eu estou participando, como já disse, estou conversando dia a dia esse assunto e vou procurar até o último instante, né, da nossa votação aqui, ajudar a construir um código florestal que seja bom para todos. Né? Eu não consigo entender a abominação que se tem pela agricultura empresarial. Ela é importante, ela está lá, ela gera riqueza, divisas. Não consigo ver como muitos companheiros, às vezes, fazem abominação da agricultura familiar, como não querem ver a questão do MST. Eu, para mim, tudo isso é absolutamente normal, relevante e tem que ser discutido. Eu, enquanto governador do estado do Mato Grosso, a minha atividade é agricultura empresarial, todos conhecem, mas jamais deixei de dialogar com as categorias minoritárias ou movimentos sociais como o MST. Tive sempre um relacionamento muito bom com a comunidade indígena, tem até um índio que leva meu nome lá no Parecis. Quer dizer, então, eu sou uma pessoa que vou ajudar a construir a cada momento e até o final um pensamento que seja de centro ou que seja bom para toda a sociedade brasileira. Parabéns, presidente, parabéns por todos aqueles que participaram aqui.
Parabéns, senador Braulio Maggi. Falei rápido e acertei, porque ninguém riu aí, senão é o que eu consegui pronunciar. Senador Jorge Viana, com a palavra, o nosso relator.
De mais 7 anos.
Eu faço um agradecimento especial ao nosso senador, o relator Jorge Viana, porque eu convidei ele na quinta-feira, na véspera do feriado. Diz: olha, pai, eu vou vir, vou dar um jeito, vou estar aí. Estava aqui na primeira hora. Obrigado, senador. Tocou a palavra.
Muito obrigado, senador Paim. Queria cumprimentá-lo e dizer que, mesmo essa matéria não tendo a obrigação regimental de passar aqui, Vossa Excelência presta um serviço a todos nós, a mim, ao senador Luiz Henrique, quando Vossa Excelência abre também. Eu acho que é um gesto que o Senado tem feito de acolher essa audiência da maior importância com entidades legítimas que defendem os interesses da sociedade. E nessa manhã de segunda-feira, transmitida ao vivo pela Rádio Senado, pela TV Senado, para o Brasil inteiro, dando transparência a esse debate, para que todos possam, de fato, opinar, e com audiência de senadores, como o senador Blairo, como o senador Cacildo, como o senador Vicentinho. Tenho conversado também aqui, estou em nome do senador Luiz Henrique e do meu presidente Rodrigo Hollenberg, o nosso querido colega Ciro Miranda também, que é um senador que tem nos ajudado muito aqui, mas eu penso que Vossa Excelência faz, de fato, da presidência da Comissão de Direitos Humanos um instrumento para a sociedade. E é o Senado que ganha com isso, todos nós ganhamos muito com isso. Queria agradecer ao Dom Leonardo, que, representando a CNBB, nos acolheu tão bem lá e, ao mesmo tempo, ajuda, junto com várias pessoas que representam entidades, a levar adiante o Comitê em Defesa das Florestas, o Raul, que, como ISA, como profissional e também como membro do comitê, tem procurado dar sua parcela de contribuição. O José Batista, que falou em nome do MST. O Mário Mantovani, que é um companheiro também envolvido nessa causa, que vem aqui também como parte do comitê, mas é da SOS. Quero também cumprimentar a companheira Rosane, que fez a fala, e, por último, o Kleber, que nos deram os seus depoimentos e suas contribuições, e a todos que estão presentes. De fato, toda hora alguém está questionando a questão do tempo de se votar. Eu não quero fazer nenhum contraponto com os que têm ideias diferentes sobre isso. Eu acho que é mais do que legítimo essa preocupação que a gente delibere sobre essa matéria depois de termos as condições reunidas para deliberar sobre ela. Mas nós temos aqui, como parlamentares, obediência, devemos obediência à Constituição e ao regimento dessa Casa. É o Congresso Nacional que está deliberando sobre essa matéria. Ela consumiu muito tempo na Câmara, mas eu não sei se foi um tempo muito bem aproveitado, porque uma parcela importante da sociedade se queixa, com razão, e não é sem razão, de que não foi ouvido. Poderia ficar 5 anos sem ouvir todos os lados, é perda de tempo, na minha opinião. O Senado está procurando aproveitar da melhor maneira possível o tempo, considerando, fazendo audiência, indo, vindo e falando com todos. E num ambiente onde todos são ouvidos e respeitados. Então, isso, para mim, é importante. O texto votado na Câmara, senador Paim, que é parte desse Congresso, ele chegou aqui com 69 artigos, uma quantidade enorme de incisos e parágrafos. No fundo, como o próprio Congresso é responsável, boa parte desses 69 artigos, ninguém questionou ou está questionando. É uma reprodução do que nós já tínhamos acumulado no país. O nosso problema se prende a não mais que 10 a 15 artigos, que um deles, mal formulado, pode pôr em risco, inclusive, os outros 50 que ninguém questiona. Mas, de fato, não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa complexa, está envolvido muitos interesses, está envolvido como lidar com o passado, mas, essencialmente, está envolvido de como o Brasil pretende pôr os dois pés nesse novo século, nesse novo milênio. Como o Brasil pretende se firmar como uma nação de referência no mundo, em dois aspectos, do ponto de vista da produção e do ponto de vista da proteção ambiental. Esse é o desafio do Código. Esse é o desafio dessa lei. Ela é muito importante. Agora, ela sendo debatida, como está sendo aqui no Senado, com todo respeito à Câmara. O ambiente nós mudamos aqui no Senado. O senador Blairo Maggio é uma prova disso. Ele andou esse tempo inteiro conosco, foi nas audiências, passamos uma tarde inteira na Exalc, ouvindo cientistas, conversando, dialogando, e não era para cumprir tabela. Fomos em muitas audiências e vamos em outras. Não era para cumprir tabela. Olha, temos que fazer isso. Depois que a gente ouvir todo mundo, a gente pode dizer que ouviu. Não, é para aprender, para levar em conta, para considerar, como nós estamos fazendo aqui hoje, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, que Vossa Excelência está nos dando a oportunidade. Tem algumas questões que nós tínhamos e temos que aprofundar ainda, temos tempo. Cidades. Eu e o senador Cacildo trabalhamos juntos na Comissão Temporária de Defesa Civil. Gente, quando o Código foi feito, já falei, repito, o Brasil era um país rural. O Código foi feito olhando a cidade como uma extensão da área rural. Hoje o Brasil é um país urbano. 84% de nós todos moramos nas cidades. E o Código é o mesmo. Então, também dizer que não mexe no Código, nós precisamos atualizar o Código Florestal. Falo como engenheiro florestal, é importante, o mundo é outro, o Brasil é outro. As ferramentas são outras. Quando o Código foi feito, ninguém tinha como fazer monitoramento de cobertura vegetal, nem de conversão de área. Hoje, nós podemos, os próximos satélites é 0,5 metro, 60 centímetros. Nós somos capazes de, com precisão, definir o que aconteceu em 60 centímetros de qualquer lugar do planeta. São instrumentos que a ciência, o conhecimento, nos disponibiliza. Nós não vamos adequar a lei a isso? Temos que adequar a lei a isso. As cidades, o mundo hoje completa 7 bilhões de pessoas. Hoje estamos completando 7 bilhões de pessoas. Nós temos que adequar a nossa lei para esse mundo, que é insustentável do ponto de vista econômico, comprovadamente. É insustentável do ponto de vista social e é insustentável do ponto de vista ambiental. O desafio dessa geração é isso. Se fosse sustentável do ponto de vista econômico, eu ficaria calado, pelo menos tem uma... Se fosse sustentável do ponto de vista social e o nosso problema fosse só ambiental, era compatibilizar. O problema é que o modelo econômico do mundo é insustentável do ponto de vista econômico. A crise está lá na maior economia do mundo. A crise já pegou, quase levando à morte, a União Europeia, que chegou a se discutir se desfaz, se perde a moeda novamente. Então, o nosso país, que é o G1 da biodiversidade, o nosso país, que tem 195 milhões de pessoas, que cuida de 20% da água doce do planeta, o nosso país tem um papel a cumprir nisso. E a nossa geração que está debatendo tem esse papel. Sinceramente, o Código seria muito ruim se ele não tivesse ouvido a ciência. A decisão, senador Paim, é política do Congresso. É política. Mas a base dela não tem que ser A base dessa decisão não tem que ser levando em conta só a opinião dos políticos, com todo o respeito que eu tenho a eles. Se for, estaria errado, porque é um tema complexo. Tem que ser levado em conta, pelo menos, três aspectos importantes. E aí eu não quero diminuir. A sociedade, com toda a sua representatividade, de quem produz, de quem cria, de quem defende a natureza, de quem trabalha com movimentos sociais, de quem trabalha com setores da sociedade. A sociedade tem um papel importante. Levado em conta o governo. O governo tem responsabilidade diferenciada de conduzir o Estado brasileiro. E dentro dessa complexidade de levar em conta a realidade real do país, o governo, o Congresso tem que deliberar e, na dúvida, vamos ouvir a ciência. Na dúvida, vamos buscar os que estudam, os cientistas, os pesquisadores, que podem nos dar uma melhor condição de deliberar. É só isso. É uma diferença de qualidade de decisão. É uma diferença importante na qualidade de decisão.